todo mundo feliz aí com a carreira. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas 12, 35. Estejam, lê por favor, filha.
Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá.
Amém. Amém. Então, nós temos aqui, antes, porém, lembrar que amanhã nós temos reunião de casais, né? Não é lá. Quinta passada não teve, não. Então amanhã nós temos reunião de casais. Lembrar, se bem que havendo numa quinta, na outra não. Havendo, não havendo, na outra, se Deus quiser permitir, terá. Oi. Como? Ah, tá. Sábado, então, tá. Que hora que vai? 3 horas da tarde, a partir das 3 horas, o BSO vai estar aberto. Segundo aí a Sandra, a irmã Sandra. Amém? E ontem nós estivemos em Pires do Rio. Graças a Deus, correu tudo bem, foi bom. Vamos abrir também a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 3, no mesmo livro aqui, capítulo 3, Versículo 9. Também, esse aqui é um versículo só, né? Vamos ler o 7 para frente, filha, por favor.
Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo.
Isso. O fruto que João Batista falou aqui, né? O fruto que João Batista disse aqui, ele falou: olha, não adianta você falar, eu tenho, que Deus é meu pai, que eu sou filho de Deus. Não adianta agora, a partir de agora, é como se ele estivesse dizendo assim, a partir de agora. Jesus não tinha nem começado a falar. João já estava ali afirmando, a partir de agora. O machado está posto à raiz da árvore. E toda árvore tem que produzir fruto. Quer dizer que Deus ia separar os povos, separar as pessoas, separar uma árvore da outra pelo fruto. Amém? Ele entendeu que toda árvore, referindo-se ao homem, que todo homem era capaz de produzir bom fruto. Porque ele não criou o homem mau, ele criou o homem bom. Né? Então ele entendeu que a melhor maneira de separar os filhos de Deus dos filhos do diabo seria através do fruto. Seria através da obra de cada um. Porque aí não cometeria injustiça, ele não iria cometer injustiça se ele separasse pelas obras, pelo fruto, pela vida de cada um. Ele não cometeria injustiça, né? Como, então ele abandonou todo o critério que havia até então, que era o da lei, para dizer o seguinte: olha, o machado está posto à raiz da árvore. A árvore tem toda a liberdade da vida. Toda a liberdade a árvore tem. O machado vai estar posto à raiz da árvore para não cometer nenhuma injustiça. Toda árvore que quiser ser boa, pode ser boa. Toda árvore vai ter a mesma oportunidade. Então, ele fez uma coisa interessante, dando a nós a liberdade de alcançarmos a nossa salvação sem nenhum receio de estar ou não cometendo injustiça. Você faz aquilo que você quer. Cada um de nós só faz aquilo que nós queremos. Se nós, concordam ou não? Cada um faz aquilo que quer. E aí foi a melhor maneira que Deus achou, a mais justa que Deus encontrou. Foi deixar que o homem fosse livre, totalmente livre, para fazer o que ele quiser. Né? Então ele falou, o machado está posto à raiz da árvore. Não, ninguém pode daqui para frente dizer: eu sou filho de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui batizado, eu senti a presença de Deus, eu tal, etc. Deus é comigo. Deus pode ser com você Amém? Pode ser com você. Mas se você não produzir obra, se você não produzir o fruto, o machado está posto à raiz da árvore. A árvore tem que produzir fruto. Se Deus for com ela, pior ainda. Não é? Mas aquele servo, ó, o servo que soube a vontade do seu senhor, Lucas 12:47. O servo que soube a vontade de seu senhor, Deus não era com ele? Ele não era com Deus? Era ou não era? Ele sabia. Ele sabia, Deus era com ele. Mas ele não fez a vontade de Deus, ele não se aprontou, ele não se interessou. Ele confiava tanto na sua própria justiça, ele confiava tanto nele, que ele não fez nada. Ele não fez nada. Vocês estão ouvindo? Estão prestando atenção? Não está escrito aí? Então, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda a vir, começar, o meu senhor tarda a vir, Deus não vem. Deus não vem hoje, Deus não vem amanhã. Quando é que será que Deus, né? Mas se Deus não vem logo, então a pessoa vai relaxando, vai afrouxando, vai deixando de fazer o que ele tem que fazer. Então, se aquele servo disser em seu coração, meu senhor tarda a vir, e começar a espancar, não é bem isso aqui. Você pensa, mas eu não estou espancando ninguém, eu não estou imaginando nada, etc. Mas o fruto que você está produzindo vai depor contra você. O fruto da árvore é que vai dizer se a árvore pode ser ou não salva. O fruto é que vai dizer se a árvore pode ou não ser filha de Deus. Certo? O servo que soube, sabia. Por que ele sabia? Porque ele estava com Deus. Não é? Ele estava com Deus, ele sabia. Ele andava com Deus. Ele vivia perto de Deus. Judas, sabia? Estava ali, ouviu o que os outros ouviram, estava junto. Judas, sabia, um exemplo está aí. Por que que Judas não fez o que os outros fizeram? Não é? Então esse servo será castigado com muitas coisas. Mas o outro, que não sabia, é o outro. Não, tem muita gente que às vezes passa na frente da gente em termos de obras. Passa na nossa frente em termos de obras, sem nem saber, sem nem ter nenhum entendimento. Amém? Ele não sabe nada, mas ele, em termos de obras, ele passa na nossa frente. Ele não sabe, ele não sabia exatamente o que ele tinha que fazer, mas ele fez. Por exemplo, José de Arimateia, ele não sabia o que os discípulos sabiam. Ele não ficava sentado ali onde os discípulos ficavam. No entanto, Judas não fez, José de Arimateia fez uma obra, e por aquela obra, eu creio que ele foi recebido como um filho de Deus. Né? Qual a obra que ele fez? Todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe, ele foi lá, quando Jesus estava ele pregar na cruz, ele foi correndo lá, falar com Pilatos, olha, porque ele percebeu que Jesus estava ali sem pai, sem mãe, porque o povo, os parentes, todo mundo se afastou dali, daquela situação, com medo de ser também punido. Todo mundo se afastou dali, com medo de ser pego pelos soldados. Todo mundo se afastou dali, deixou ele sozinho. E José de Arimateia então viu que ele não tinha pai nem mãe, e viu que ele estava ali perdido, que ele estava sozinho. Falou, olha, se não tiver quem recebe o corpo dele, se não tiver uma pessoa para poder pegar o corpo dele aqui, ele vai ser lançado aí numa cova como indigente. Ou posto fogo, queimado, qualquer coisa assim, como era feito. Os que morriam da cruz. Era a morte mais cruel que tinha, era a morte para as pessoas, para as piores pessoas, era a morte na cruz. José de Arimateia foi lá falar com Pilatos, olha, eu quero o corpo dele. E requereu o corpo dele. Sabia disso, Tony? Mesmo? Sabia, Tony? Conta o resto, então. Pois é, mas ele foi falar com quem? É? Ele foi lá, né, requerer de Pilatos o corpo. Ele foi lá falar com Pilatos. E pegou o corpo dele e fez um sepultamento do corpo dele, como se fosse uma coisa normal. Né? Fez um sepultamento, pegou, colocou no túmulo, tudo direitinho, tudo do jeito que era para fazer. Enrolado, direitinho, com perfume, aquela coisa toda. Tudo que era feito, o ritual normal de um sepultamento, foi feito com Jesus. Por quê? Porque José de Arimateia assumiu o corpo dele. Deus viu aquilo como sendo o quê? Uma boa obra, uma obra que salvou o homem, né? Então, João Batista está falando aqui, toda árvore tem que produzir bom fruto. Ou seja, toda pessoa tem que ser uma pessoa boa, útil. Toda pessoa tem que dar algum fruto. Toda pessoa tem que ser diferente das outras. Nós todos temos que ser diferentes das outras. Então, voltando aqui em Lucas 3, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Pronto. Eu só sei que uma pessoa, eu só sei que uma pessoa converteu, eu só sei que uma pessoa quer Deus. Se ela não produzir fruto, como é que eu vou saber? Se ela não tiver obras, como que eu vou saber? Como? Tem jeito, né? A árvore se conhece pelo fruto. Mas se ela não produzir fruto, como é que eu vou saber? Como que eu sei, Wendel? Né? Como é que eu sei que você é bom? Como é que eu sei que você produz? Que você é uma pessoa de confiança? Como é que eu sei que você vai corresponder? Está ali, os discípulos estavam ali, ó, dentro de pouco tempo, Judas deu testemunho de que ele não era capaz de fazer aquilo. Ele não poderia ser aprovado naquilo. Ele não era capaz de ser um homem de Deus. Ele não era capaz de ser um filho de Deus. Será que nós somos capazes de ser um filho de Deus? Nós somos capazes de ser um homem de Deus? Como que nós vamos saber? Não tem outra forma a não ser? Pelo fruto, meu filho. Ser pelo fruto. Você tem que produzir. Você tem que fazer. Você tem que fazer alguma coisa que mostra. Deus está olhando e vendo. Isso aqui ele está esperando. Está esperando você reagir, você fazer alguma coisa. Você reagir. Você sabe o que tem que fazer e não faz. E muitos que às vezes não sabem o que tem que fazer, acaba fazendo, passa na sua frente. A pessoa vai passar na sua frente. Aí nós vamos lembrar, por exemplo, dos versículos que a gente já leu muitas vezes, né? Fazendo a vontade da carne, do pensamento. Então, se a pessoa estiver fazendo a vontade da carne, do pensamento, não estiver fazendo a obra de Deus, ele não faz nenhuma obra. Ele não faz nada para Deus. Ele não faz nada, nada, nada para Deus. Ele faz só... Ué, então, essa pessoa não tem nada para Deus colher naquela árvore. Então, João estava dizendo aqui... Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até das pedras pode suscitar filhos de Abraão. Então, Deus pode tirar de qualquer forma, de qualquer coisa, ele frutos, pessoas, filhos de Deus. Né? Ao que perguntavam as multidões que foram... que procurou. Respondia-lhes então, olha, aquele que tem duas túnicas, reparta com quem não tem. Pronto, daí ele fez uma obra. Ele fez uma obra digna de uma pessoa que quer Deus. Né? Aquele que tem alimento, faça o mesmo. Chegaram também os publicanos para serem batizados e perguntaram, e nós, o que nós temos que fazer? Olha, você lá no seu serviço não cobra além daquilo que tiver determinado. Ou não, corrupção, não. Você cobra só aquilo que está determinado. E muitas outras coisas, né, quanto ao soldado, não dever extorquir, etc, etc. E aquilo que você fez foi uma boa obra. Foi uma boa obra. Se você estiver fazendo alguma coisa boa, não precisa a sua mão direita saber o que sua mão esquerda fez e vice-versa. Não precisa bater no sino aí avisando que você está fazendo uma boa obra. Mas é preciso fazer. É necessário fazer uma boa obra. Amém? Às vezes a pessoa começa a fazer. Às vezes ela começa, mas ela cansa. Desanima. O que a gente tem que fazer? Se nós olharmos, Jesus falou, quem põe a mão no arado, não olha para o lado. Você cansa. Você desanima quando você vê. Você faz uma vez, duas, aí não faz mais. Porque você desanima. Não é assim? Nós temos uma reunião aqui na segunda-feira, na casa do Ramiro. Já tem quantos anos você faz essa oração ali, Ramiro? 20 anos que o Ramiro faz uma oração na segunda-feira ali. Ele faz uma oração, né, na segunda-feira, pronto, na casa dele. E quantas pessoas já não passaram por lá e nunca mais voltaram? Quantas pessoas não estiveram lá uma semana, duas e depois foram embora? Quantas pessoas não estiveram por ali? Né? Se ele fosse olhar o desânimo, eu tenho certeza que deve ter tido dia, ficou você, a Lázaro, a Dona Geni, é fiel lá. Ficou você, a Lázaro e a Dona Geni. E mesmo assim você deixou de fazer? Não deixou de fazer. Lá em Pedro do Rio, ontem, falando com o Célio, tem dia que reúne ele, a filha e a esposa. Tem dia que fica os três. E isso incomoda, entristece. Né? A pessoa fica revoltada, às vezes tal. Foi pela aí que está. Você tem, Jesus, se ele fosse esperar, ele não tinha feito também, porque por fim ele ficou sozinho. Se ele fosse contar com os outros, você não faz. Se você for esperar os outros fazer, você não faz a obra de Deus. Amém? É preciso fazer. E quando você perceber que a sua obra é boa, que Deus está agradando, olha, investe naquilo, investe na obra que você está fazendo. Amém? A obra é o resultado da nossa fé. Se a árvore não tiver fruto, fruto é o que é fruto? É o resultado. Fruto é o resultado. A árvore que não tiver fruto, a árvore que não tiver resultado, ela não pode ser contada como uma árvore boa. Ele não conhece o fruto dela. Eu não conheço, eu não sei. Eu não sei o fruto. Você tem que fazer alguma coisa para mim ver se você é bom ou não. Amém? Eu preciso ver o seu serviço. Não, eu sou um ótimo pintor. Eu sou um ótimo pintor. Eu pinto, que é uma beleza, tal, etc. Mas eu nunca vi o seu serviço. Então vem cá, eu vou ver. Olha, então faz o seguinte, pinta aqui, né? Você faz esse tipo de pintura? Faz. Faz esse tipo de pintura? Faz. Então, tá bom. Então faz aí para mim. Vou ver. Depois de eu ver o seu serviço, aí, então, eu vou dizer se você é um bom pintor ou não. Amém? A pessoa é conhecida, ela é julgada. Eu sou uma ótima costureira. Eu nunca vi um vestido que você fez. Eu nunca vi uma roupa que você fez. Aí você chega num lugar e diz que é uma boa costureira. Será que o pessoal vai comprar um pano caro e dar na sua mão para poder fazer um vestido? Você vai fazer isso, Graciela? O que você vai fazer? Hã? Dá o microfone para lá, Wendel. Hã? Está desligado, Wendel. Está desligado, Graciela. Não, assim, fala você mesma. Assim.
Eu tenho que ver, né, o vestido primeiro para mim passar para ela o meu tecido.
Você experimenta, você vai experimentar a costureira. Pronto. Você vai experimentar o serviço do Vitor, você vai experimentar o serviço do Humilde. Você vai, né, para ver se, qual é o comportamento, qual é a atitude. Às vezes uma pessoa é um excelente como se chama, profissional. Mas ele não chega na hora. É bom demais, mas não chega na hora. É bom demais, mas mente. Aí você já, ele já joga tudo aquilo por água abaixo. Um ótimo profissional, mas você não pode confiar nele. Mas como foi que eu... Como foi que eu experimentei? Como foi que eu vi? Eu tive que ver a obra dele. Tive que conviver com a pessoa para ver, ó, muito bom profissional, mas não pode, não é de confiança. Amém? Não é de confiança. Muito bom profissional. E tem assim é muita gente. Como que Deus vai nos julgar? Através de quê? Pela aparência? E nós vamos ser julgados pela aparência? Tem jeito de você julgar a pessoa pela aparência? Você pode cometer um maior engano. Você pode cometer um grande engano. E às vezes é nisso que às vezes nós nos perdemos demais. Por quê? Porque a gente chega, o primeiro contato já vai colocando a pessoa no altar. Aí dá um pouquinho, você vai perceber que a pessoa tem o seu defeito. Tem o seu defeito. Aí o que vai fazer com o defeito dela? Você pega a pessoa e joga fora? Pega a pessoa e não serve para nada? Não. Deus veio para poder tirar os nossos pecados. Aí quem sabe aquele profissional não muda? Quem sabe aquele profissional não muda o seu comportamento. E você não salva aquela vida. Ó, você tem tudo para ser uma pessoa digna, mas essa bebida sua atrapalha. Essa droga que você fuma atrapalha. Você é uma ótima pessoa, mas eu percebi, convivendo com ele, eu percebi vendo, senão eu nunca teria visto. Julgar a pessoa pela aparência, está passando lá na avenida, naquele lá, está bom para ser filho de Deus. Aquele lá, não, nós podemos fazer isso? Não. O que nós precisamos fazer? João Batista falou, o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore tem que ser experimentada. Toda árvore tem que ser provada. Toda árvore tem que ser mostrar as suas... O seu fruto, mostrar o seu fruto. Toda árvore tem que mostrar o seu fruto. E o fruto é isso, é o resultado da vida da gente. O resultado físico, intelectual, moral, financeiro, espiritual, amoroso, entendeu? É o resultado. Foi bom nisso? 10, 10, 10, 10, 0. E aí? Tirou 10 em 4, levou 0 numa. Antes ele tivesse tirado 5 em cada uma, talvez ele passasse. Mas tirou 4, 10 e 1, 0. Não pôde passar porque numa das coisas você, amém? Naquilo que você faz, você desmancha tudo o resto que você fez. Naquilo que de bom que você fez, você jogou tudo fora. É isso, por exemplo. O caso, né, que nós já explicamos, o caso da água. A água limpa, limpinha, clara, 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 ótima. Aí, de repente, cai uma sujeira ali e estraga a água. Pronto. Pedro, Judas, durante muito tempo, veio bem, de repente, pisou na bola. De repente, então, gente, ora e vigia. Porque você está sendo julgado. O tempo todo você está sendo julgado. Nisso você é bom, nisso você é bom, mas nisso você não é. Enquanto você não se corrigir naquilo que você não é bom. O homem será purificado, o filho de Deus será purificado como se purifica o ouro. Então você tem uma barra de ouro, ó, você tem uma barra de ouro aqui, tá? Tá aí a barra de ouro. Aparentemente a barra não tem defeito. Aparentemente ela não tem defeito. Você olhando aqui, você não vê nenhuma pintinha. Aqui também não tem. Aqui também não tem. Mas você pega a barra de ouro, tira um pedaço na barra e vai purificar aquele pedaço, vai fazer. Você vê que o ouro não é um ouro que dá o resultado 100%. Então, essa barra de ouro, você tem que purificar. Aí, o que, que o ourivo faz? Ele pega a barrinha e purifica a barrinha e tira toda a impureza, tudo que eles chamam de como é que fala? Como é que chama? Aí chama Tem uma pessoa onde trabalha o ourives, onde trabalha, até o cadinho onde purifica o ouro, tudo, o cisco, né? Tudo, eles depois juntam tudo aquilo e ainda tiram não sei quantas gramas de ouro no meio de tudo aquilo. Por quê? Porque o ouro, ele precisa ser purificado, porque no meio dessa coisa aqui, tem alguma coisa que não é ouro. No meio disso aqui, aparentemente é 100%, mas no meio não tem. É, tem alguma coisa que não é. Quando você pega as pedras lá de dentro do rio, quando você pega, junta aquilo, e aquilo é purificado várias vezes até chegar uma barra de ouro ser selada como ouro 100% mesmo. Não sei qual é o quilate do ouro 100%, se é 18, se é 21, quantos quilates são. Mas o certo é que o Filho de Deus será provado como se prova o ouro e a prata. Aí botou fogo, né, a experiência na vida da gente, e mostrou que a gente tem esse defeito. Nós temos esse e aquele defeito. Nós vamos para o céu com esse defeito? Nós vamos ser filhos de Deus com esse defeito? Não vamos. Amém? Então, o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore tem que produzir fruto. Por que que ela tem que produzir fruto, Dona Eval? Por que que ela tem que produzir fruto, Ed? Não é possível que vocês não entenderam. Por que que ela tem que produzir fruto? Hã? Por que que ela tem que produzir fruto? Não. Fala um de cada vez. Não. Por que que ela tem que produzir fruto? Pronto. Aí, Adoro acertou. Ela tem que produzir fruto para ver se ela... Porque ela pode produzir um fruto e o fruto for um abacaxi azedo. Você vai continuar plantando aquele abacaxi? Vai? Não vai, gente. Você não vai continuar plantando aquele abacaxi. Por que que tem que produzir fruto? Aí, Dora. Fala mais alto, Dora. Ó, tá vendo? Por que que todo mundo tem que produzir fruto? Eu não sei. Eu conheço você pela aparência. Eu conheço você assim de vista. Mas você passou na primeira. Passou na segunda. Passou na terceira. Pisou na bola. Meteu o pé na bola. Certo? Eu vou continuar crendo em você. Eu vou continuar acreditando que você... Eu vou colocar minha confiança em você. Você pisou na bola. Amém? Deus provou você no primeiro, no segundo, no terceiro, etc. No quarto. No quinto, você não fez. Amém? E nós temos que ser bom. O ouro vai ser provado. Ele vai ser provado enquanto ele tiver alguma impureza. Ele não é 100% ouro. Enquanto ele tiver alguma impureza, ele não é 100% ouro. Amém? Vocês concordam? Então, cabe a nós, a responsabilidade é minha, é eu verificar, será que eu, o machado está posto nos meus pés? Senhor, e aí? Se existe algum mal em mim, se existe algum pecado, Senhor, alguma coisa que eu não descobri, algum pecado oculto, alguma coisa que eu nem sei se eu tenho esse defeito, né? Que o Senhor tenha liberdade de mostrar, de Senhor, abre os meus olhos, olha, revela a minha iniquidade, apaga a minha transgressão, meu defeito, pronto. É muito melhor eu descobrir isso antes de Jesus voltar. Aí fala assim, de repente o Senhor virá, e você não sabe a hora que o helicóptero vai cair. A delegada estava com o pé dentro do helicóptero, tirou. O outro estava com o pé fora, botou lá dentro. Hein? 7 participaram da chacina. Aliás, 7 participaram da chacina, não. 7 foram os assassinados, né, degolados. Com mais 8, não deram o que o helicóptero, agora tem que prender o helicóptero. Né? 8 com 7, 15, uma média boa, né? 8 e 7, 15, em uma semana, em pouco mais de uma semana, 15. Essas pessoas estavam esperando, elas imaginavam que a vida delas terminaria assim? Né? As que foram degoladas também, só que um foi degolado e o outro caiu de helicóptero. Mas o final é o mesmo. Né? Você sabe se o seu dia hoje é o último. Eu olhando para o João Neumann, que eu devo ver agora. Tá. Você sabe se o seu dia hoje é o último. Quem sabe? A hora que vem, a hora, né? O último tempo da gente. Amém, gente? Então nós temos que estar impecáveis, impecáveis, com a nossa veste branquinha, perguntando para Deus, o que é que você, o que, Senhor, né, eu tenho, Senhor, examina o meu fruto, examina, Senhor, né, o resultado da minha fé. Olha, eu estou tendo fé, olha, eu estou acompanhando, eu tenho vindo às reuniões e tal, mas parece que eu não estou. Olha, parece que não tem resultado nenhum. Parece que não está tendo resultado nenhum, Senhor. Quem que vê isso? Quem que vê? Parece que não tem resultado nenhum. Você também está vendo, meu Deus? Né? Bem-aventurado os vossos olhos, porque vê. Os vossos ouvidos, porque ouve. Porque melhor é você que não está sentindo isso, você está sentindo que não está tendo fruto, não está tendo resultado. Aonde estaria o defeito? Falta água na árvore? Falta adubo na árvore? A árvore não é boa? Semente não foi bem plantada? Alguma coisa? Nós podemos questionar, perguntar para Deus. Senhor, eu sinto falta, eu não vejo resultado. Eu vejo que eu não estou vendo fruto na minha vida. Não estou vendo resultado. O fruto é o resultado. Pode o quê? Cansar. Pode, mas quando você estiver cansada, você faz como Jesus fez. Sentado à beira do caminho, cansado, ele aproveitou para quê? Para produzir fruto. Amém? E Jesus podia descansar. Por que ele podia descansar? Porque ele já sabia que o fruto dele era bom. Se você já tiver certeza que o seu fruto é bom, se você tiver certeza que você pode descansar, cansado do caminho, Jesus sentou para descansar. A gente pode descansar. Mas aí você sentado, descansando, aproveita para ler as escrituras. Aproveita para escrever alguma coisinha, ou para fazer uma oração. É, faz uma oração espiritual. Abra a Bíblia num salmo, vai ler um salmo, cansado. Vai ler um salmo. Ora pelos que estão lutando ainda, às vezes pelejando. Então, por mais que nós estejamos cansados, tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer. Concorda? Né? Tem sempre. Porque É exatamente nessa hora que você vai perceber que o seu fruto é útil, é importante, é bom. Cansado. Foi até bom a vizinha lembrar disso. Amém? Vocês acham que eu tenho o direito de me cansar também? Vocês acham que eu tenho o direito de me sentir cansado? De saco cheio? Totalmente cansado? Né? Saco, eu falo, é o fardo. Viu, gente? É o fardo. É o fardo, quer dizer, você põe. Tem dia que eu me levanto, eu fico pensando. Né? Pensando assim, em não levantar. Em não levantar. Cansado. É, ficar deitado. E ficar deitado. De não mais fazer nada. Porque às vezes a gente não vê resultado, né, vizinha? A gente não vê. Não vê resultado. Mas aí, quer ver? Quando eu vejo que eu estou. Segunda-feira, eu. Segunda-feira. Foi domingo para segunda. Onde é? Segunda para terça. Segunda para terça. Segunda para terça. Inesperadamente, veio uma dor aqui, que foi. Parece que tudo indica que é o nervo, esse nervo que se chama. Hã? É. Deve ser esse mesmo. É, muito conhecido. O nervo ciático, ele vem. Eu sei que a dor pegava aqui, ó. Aqui, ó. No quadril aqui, né? A dor pegava aqui no quadril, descia pela perna abaixo, assim, parecia que era superficial, mas não era. Parecia que estava lá dentro, mas também não estava. Entendeu? Parecia que era no osso, mas também não era. Aí, eu sei que era uma dor que eu não sabia onde eu colocava minha perna. Doía até o peito do pé, doía tudo assim, até o peito do pé doía. Mas que dor, né? E eu não sabia onde eu colocava a minha perna. E três horas da madrugada assim, tal, e eu inquieto, não conseguia dormir. Mas sinceramente, que dor horrível. Quem já teve essa dor aí, deve mais ou menos saber o que a gente está falando. Segunda para terça. E eu tinha dito o seguinte, terça-feira, 10 horas, eu vou para Peso do Rio. Eu tinha combinado com o Célio. Célio, terça-feira, 10 horas, eu vou para Peso do Rio. Terça-feira, 10 horas, eu vou para lá. Aí quando eu, terça-feira, 10 horas, eu liguei para ele e falei para o Célio, em vez de ir para aí, eu vou para o médico. Infelizmente, ele falou, oh, que pena, irmão, estava aqui, né, já estamos aqui preparando. Tá, o almoço, né? Eles ficam satisfeitos quando a gente vai lá e tal, me recebe muito bem. Aí eu falei, sério, mas olha, eu não estou aguentando nem. Eu não sei onde é que eu ponho minha perna. Se eu tivesse um lugar para pôr a perna, até que eu ia. Mas fui no médico. Aí o médico, né, passou lá os remédios, né, lá no médico lá do quartel, lá da FUSEC, e aí foi lá comigo lá no lugar ambulatório, né? Ambulatório, que atende ali na hora ali. Aí não, nem sei o que ela aplicou no meu braço aqui, na veia. É, eu sei que foi duas coisas lá, uma vez e outra vez. E melhorou. Aí eu já percebi que a minha perna estava num lugar, né? E eu, 2 horas da tarde, mais ou menos, eu não estava doendo tanto assim. Então eu liguei para o Célio e falei, eu vou. Oi. Por que que a gente faz assim? Porque se eu deixar de ir um dia, aí o diabo, todas as vezes que eu for, vai arrumar uma encrenca para mim não ir. Né? Aí até eu, mais tarde, eu liguei para a Milce, falei para a Milce, eu estou indo para Pires do Rio. Não, você não vai não, porque não sei o que tal. Ela, é porque ela, né, assim, cuida muito de mim. Então, aí... Não, você não vai, não. Você não... Eu falei, não, eu estou avisando para você que eu já estou indo. Já estou indo. Ah, então você já está no caminho. Então, para que avisar, né? Então, eu já estava realmente saindo. Saímos daqui 5 horas, né? 5 horas, Bibi. Foi o Bibi, eu e a Lorena. É, nós fomos a Pires do Rio, pronto. Fomos, fizemos o que tinha que fazer lá, foi bom demais. Cheguei 2 horas da madrugada, cansado, tal, etc. E com isso, você vai sentindo... Hoje, graças a Deus, tem essa reunião aqui. Né? E se não tivesse essa reunião, eu não sei como que as pessoas conseguem viver sem fazer nada. Eu não consigo, não sei se ela, como que ela consegue viver sem fazer nada. Aí... Ela não, dá um pouquinho, ela não vem para a reunião, dá um pouquinho, ela não liga para nada, ela já não lê mais a Bíblia, ela já não faz uma oração. Mas como que vai produzir fruto, gente? Como que vai ter resultado? Não tem resultado, não. Amém? Não tem resultado. Pode ter certeza que não tem resultado. É, Paulo fala claramente na carta dele, quando ele diz assim, aquele que corre, né? Corre para chegar em primeiro lugar. Aquele que corre, corre para chegar. Aquele que corre lá no estádio, corre para chegar em primeiro lugar. Então, uma pessoa que quer ser medalha de ouro lá na Olimpíada, ele treina 8 horas por dia, levanta e vai para a piscina, ele levanta e 8, 10 horas por dia de treinamento, não sei o que, tal, etc. Ele esquece tudo. De namorada, de tudo, porque o objetivo dele é medalha de ouro. Ele quer tirar a medalha de ouro. O outro quer isso, o outro quer aquilo, então a pessoa investe naquilo que realmente ele quer, que ele tem vontade. Se nós queremos o reino de Deus, ele diz, quem quiser o reino de Deus, o machado está posto à raiz da árvore. Aquele que produzir fruto digno de um filho de Deus, aquele que produzir fruto digno de um filho de Deus, vai para onde? Para o inferno? Não vai, vai. Ele produziu fruto digno de um filho de Deus. Amém, gente? Ele se esforçou, ele pelejou, ele não deixou se abater. Porque se nós olharmos para as ondas, a altura que estão as ondas, se nós olharmos para o lado, ver a poeira e ver tudo aquilo e falar, meu Deus, não tem sol, não tem chuva, não tem nada. E eu arando esse terreno duro aqui, ó, isso aqui não vai dar nada, não. Vai, eu tenho que dar. Né? Se não der, eu vou morrer em cima do arado aqui, mas não vou largar, não. Quem põe a mão no arado, não olha para os lados, não olha, entendeu? Tem que perseverar. Amém? Aquele que permanece em mim, eu permaneço nele. Permanece em mim e eu permanecerei em vós. Entendeu? Amém, gente? Amém. Então, a igreja, cada pessoa, cada um, tem que responsabilizar pelos seus atos. Cada um tem que saber, eu estou estimulando você. Cada um tem que saber como está a sua vida com Deus. Como está... Qual é o resultado que você tem colhido? Você mesmo julga. Se você estiver cansado, como a irmã falou aqui, você tem todo o direito de sentar na beira do caminho. Porque eu acho que é a única coisa que nós podemos fazer. Não sair do caminho. Senta na beira do caminho. Amém? Descansa. Mas enquanto você descansa, renova suas forças. Se eu pudesse ficar lá em casa, lendo, meditando, escrevendo, tal, eu tenho certeza que que eu estaria muito bem. Mas eu não posso mais ficar lá. Eu tenho que sair. Eu tenho que sair, porque eu tenho que... Hoje eu não posso mais ficar lá. Eu não posso mais largar as coisas por conta do Ramiro. Posso, Ramiro? Não posso. Eu não posso deixar as coisas por conta do Toninho. Posso? Né? Eu não posso mandar ninguém fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu não posso mandar ninguém fazer aquilo que eu tenho que fazer. Você vai mandar alguém ler para você? Você vai mandar alguém orar por você? Você vai mandar alguém meditar por você? Buscar Deus por você? Não. Cada um é responsável pelos seus atos. O machado está posto ao pé de cada um. E como eu falei, já falei, tem muita coisa interessante aqui. Muita coisa interessante aqui. Por que que a árvore tem que produzir fruto? Hã? Por que que a árvore tem que produzir fruto? Para ver se a árvore presta, né? Eu vou, a hora que eu pegar um fruto, experimentar, eu vou ver que aquela... Aí, eu ainda vou dar umas três vezes. Quem sabe foi só esse fruto que foi bom. Né? Dá um pouquinho que nasceu outro. Ah, não, essa ave é boa. Pode, né? Mas se não é boa, você corta e planta uma árvore boa no lugar. Você não vai deixar aquela árvore lá produzindo fruto que não é bom. Amém? Amém, filha? Dito isso... Concorda, Suzana? Vamos ver aqui outro lugar. Apocalipse, capítulo 20. Fulano é uma árvore boa. Ioná é uma árvore boa. Por que Ioná é uma árvore boa? Hein, Ioná? Kécia, por que que Ioná é uma árvore boa, Kécia? Você que está perto dela, sempre, ao lado dessa árvore frondosa, plantada à beira do riacho. Vem. Hã? Aí, pronto. A Kécia está ali do lado da Ioná e sabe que ela produz fruto bom, né, Ioná? Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 20. Vamos lá. Versículo 11.
E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos.
Ó, o juízo final. Peraí, primeiro eu vou explicar para vocês. Presta atenção. A igreja, a proposta da igreja, a primeira ressurreição é a salvação pela fé. Por que que você tem que produzir obras, então? Vê como é que eu sou inteligente? A proposta de Deus é nos salvar pela fé. Por que que nós temos que produzir obras? Hã? Não, tá vendo? Mas vocês vão descobrir, vocês estão ficando espertos. Hoje eu já vi uma melhora muito grande em vocês hoje aqui. Está todo mundo, né? Chegou todo mundo morto. Viu? Mas já melhorou bastante. Por quê? Qual foi a pergunta que eu fiz, Lorena? Lorena da Divina. A pergunta que eu fiz, Lorena, do Bibi. Qual foi a pergunta que eu fiz? Qual foi a pergunta que eu fiz, Tony? É, se a proposta de Deus é salvar a igreja pela fé. A proposta de Deus é nos salvar pela fé. Por que que nós temos que produzir obras?
Não. Também está escrito isso, né? Está escrito também, Ramiro está dizendo aqui, está escrito isso também. Pois é, mas como eu falei para vocês que eu sou inteligente, eu vou mostrar para vocês por que nós precisamos produzir obra. Porque quem garante que você vai ser salvo? Quem garante que você vai ser salvo? Que você vai participar da primeira ressurreição? Quem garante que você vai ser salvo pela fé? E aí, se você não produziu obra? Lá na segunda é pelas obras. Ah, meu filho. Então sou ou não sou inteligente? Claro. Né? Então, meu, eu não posso garantir que eu vou participar da primeira ressurreição. Eu não posso garantir que eu vou ser salvo apenas pela minha fé. A tua fé te salvou. Né? Como Jesus chegou para lá pro ladrão. O ladrão não fez nada. A única coisa que ele fez, já levou ele para o céu. Não é assim? Que foi a sua fé. Pá! Aquela lá foi 10. Mas acontece o seguinte, que nós não... Você garante que você vai ser salvo pela fé? Pois é. Você garante, Danielinha, que você vai pela fé, se você com o helicóptero cair hoje, com você, os anjos já estão ali recebendo você, né? A sua vida foi praticar boas obras, sua vida, tudo, né? Elas testificam, Jesus falou, o que eu faço testifica de mim. Eu não precisava nem fazer, mas o que ele fez mostrou que ele era um homem de Deus, que ele era um filho de Deus. Mas a gente não sabe, a gente não tem certeza, Toninho. Quem sabe, ó homem, quem sabe, ó mulher, se salvará o teu marido. Então é bom que eu também tenha uma reserva. Eu tenho uma reservinha, uma sacola cheia de bons frutos. Amém? Por quê? Porque se eu não entrar na primeira ressurreição, eu vou para a segunda. E na segunda? Então vamos ler aqui. Apocalipse 20, versículo 12. Versículo 11. E vi um grande trono branco, o juízo final. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não foi achado lugar para eles? E vi os mortos.
E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
Segundo as suas obras. Estava onde? Escrita onde? Estava escrito num livro. Tem um livro, é um livro de conta corrente. Diário, que lá tudo que nós fizermos de mal e de bom vai estar lá. Tudo que você fizer de bom ou de mal vai estar lá. Então nós não podemos acomodar. Amém? Jesus me salvou. Eu estou salvo. Amém? Aleluia. Eu não posso. De repente eu não estou agradando a Deus. De repente eu estou longe de ser. Somente os justos, somente os santos, somente os perfeitos, somente aquele que alcançar a natureza divina. Tá, eu quero isso. Eu vou tentar de todas as maneiras. Mas e se eu não conseguir? Ou não é assim, Fê? Não é? É desse jeito. Mãe. Não está escrito que somente os justos entrarão no reino de Deus? O reino de Deus, gente, é esse reino que vai começar daqui a uns dias. O dia que Jesus chegar, começa o reino de Deus. O dia que Jesus chegar, começa o reino de Deus. Quem vai participar do reino de Deus? Quem? Somente aqueles que alcançaram. O que, que você precisa para alcançar o reino de Deus? Não precisa de muita coisa, não. Basta você ser bom. Bom, pronto. Olha aí, tá vendo? Basta você ser bom, não ser mal. Você ser bom. Todo mundo é capaz de ser bom. Amém? O que mais? Você ser justo. Justo. Ser uma pessoa amável. Amável. Ser uma pessoa mal, não ser uma pessoa chata. Amém? Não ser uma pessoa... trogonófica, né? Não ser uma pessoa mediocrática, né? Mas ser uma pessoa retumbante. Basta você ser uma pessoa boa, brilhosa, inoxidável, né? Você, se você for uma pessoa assim, pronto, acabou. Se alguém ver, mas nossa, não tem jeito de tirar a paz do Wendel. O Wendel é uma pessoa tão boa. Pronto. Né? Ah, o João Neval aqui, um menino. Ô, menino bom, viu, rapaz? É o João Neval. Então, basta ser bom. Sabia? Que basta ser justo. Basta ser uma pessoa amável. Basta ser uma pessoa assim, para que ele se salve. Na primeira ressurreição, hein? Na primeira. Na primeira ressurreição você vai. Vai ser bom, boa, né? Como a Lázaro, o irmão Lázaro, o irmão Ramiro, o homem... Não. O Ramiro é um homem bom. Quem concorda que o Ramiro é um homem bom? Aí, ó. Pronto, Ramiro. Todo mundo concorda que você é bom, Ramiro. É mesmo. E faz você muito bem ser bom, Ramiro. Faz você muito bem. É isso que a gente, se nós... É difícil ser bom? É difícil ser bom? Não é difícil. Bem? Ser uma pessoa inoxidável. Não. Olha aqui, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. A segunda morte. Ó. A segunda morte. A pessoa morre a primeira vez. Bom, por que, que nós não vamos participar da segunda morte? Nós não vamos participar da segunda morte. Porque nós vamos ter vida eterna. Nós temos vida eterna. Mas o João Neval não quer vida eterna. Quer vida eterna, João Neval? Então, pronto. Você quer vida eterna, Ramiro? O Ramiro está pelejando, lutando, fazendo tudo que é possível para poder ter a vida eterna, porque a vida eterna vai livrar você da segunda morte. A vida eterna, quando for lançado no lago de fogo, ali, as pessoas que não forem aprovadas na segunda prova, vão ser lançadas no lago de fogo. Aí é a segunda morte. Mas nós estaremos livres, se Deus quiser, porque quando você... A Carla, o Silei... Os irmãos que, seu Zé, os irmãos que Deus já provou que, né, que vão para o reino de Deus. Já tem outros que a gente, né, estão aí na repescagem. Mas pessoas que Deus já mostrou que vão para o reino de Deus, eles não vão participar do lago, eles não vão ser lançados no lago de fogo. Eles têm vida eterna. já tem vida eterna. E a sua vida eterna, ela começa aqui. Ela começa aqui. Você não passa. Já passou da morte para a vida. Ressurreto dentre os mortos. Você já ressuscitou. Então você é uma pessoa ressuscitada. Você é uma pessoa, né, que já passou da morte para a vida. Gente, então vamos animar? Vamos animar, dona Virginia. Pronto, concorda, irmã? Vamos animar. Por quê? Porque nós já passamos da morte. Mas o diabo, sabe o que ele está fazendo? Exatamente é isso. É desanimar. Sabe, botar a gente lá embaixo. Não deixar você fazer nada. Não deixar você fazer nada. E se você se entregar à preguiça, ao desânimo, ao desinteresse, se você se entregar, você está irremediavelmente perdido. Amém? Porque a pessoa que está correndo uma carreira, ele não pode parar, não. Porque se ele parar, o sangue não deixa mais. O sangue, a respiração, você, de repente, você não tem mais motivação para poder continuar correndo, não. É assim? Você lembra de eu falar, não posso parar, se eu paro, eu penso, eu paro. Amém? Não posso parar, o soldado ficava assim, ó. Não posso parar, se eu paro, eu penso, eu paro. Com a marmita na mão, ele passava lá, não posso parar, se eu paro, eu penso, eu paro. Né? Não posso parar, se eu não. E pegando a marmita, põe a comida. E ele comendo, não podia parar, nem comendo. Não posso parar, se eu paro, eu penso, eu paro. Né? Por quê? Por que ele não podia parar? Porque se ele parasse, ele ia pensar na dificuldade que era o curso, na dificuldade que não tinha sentido aquilo, e ele perdeu o curso. Essa era uma instrução que tinha no NPOR, no mapa, levava a turma para matar. Então, eles ficavam pulando o tempo todinho. Parava quando estava lá no meio do mato. E ficava saltitando o tempo todinho. Porque se ele parasse para pensar, ele pedia desligamento do curso. E se nós pararmos para pensar, nós não vamos fazer nada para Deus. Amém? Se você parar, você vai ler as Escrituras, vai orar, não tem motivação nenhuma, você para. Não, eu não tenho motivação, mas vou ficar ajoelhado aqui. Senhor, eu sei que o Senhor não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém, que o Senhor não veja, eu vou ficar ajoelhado aqui, eu tenho certeza que o Senhor está vendo. Eu vou ficar aqui, ó, uma hora aqui, ajoelhado, me largar de ser besta. Vou ficar aqui. E o Senhor vai ter misericórdia de mim. Amém? E o Senhor vai ter misericórdia de mim. Batei. Se a mulher não tivesse furado todos os bloqueios e ido lá onde Jesus estava, ela não teria conseguido a sua cura. Amém? Amém. Pronto. Então está resolvido. Vê. Quer ver? Só mais um. João 10:25. Só mais um, depois que a gente fica animado, parece que está todo mundo animado, diga amém. Amém. João 10:25. Depois você não vem com a música triste aí não, viu, Enzo? 10:25, pelo amor de Deus. João 10:25. Ora. Pronto. Lê, por favor.
Respondeu-lhe Jesus.
Presta atenção. Anima. João 10:25, vamos lá.
Respondeu-lhe Jesus. Já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim.
Olha, Jesus precisava fazer alguma coisa para mostrar? Jesus, ele tinha fé? Ele tinha fé? A fé que ele tinha era suficiente para salvá-lo? Para que Jesus tinha que fazer obra, gente? Para que ele tinha que fazer obra? Ele, vocês concordam que ele não precisava fazer? E por que que ele fez? Hã? É para nos mostrar, para mostrar para nós que ele que não precisava fez. Imagina nós que precisamos, não temos que fazer. Se ele que não precisava fez, e as obras que eu faço, as obras, se você não crê em mim, crê pelo menos nas minhas obras. Então ele foi muito inteligente, muito inteligente. Falou, olha, se você não crê, mas crê pelo menos nas minhas obras. Eu não precisava fazer essas obras. Eu estou fazendo para que vocês creiam. Eu estou fazendo para que vocês creiam. Amém? Yoná. Tem que ter obra, Yoná? Tem que ter, Yoná? Amém, gente? Obra vai ajudar muito, mas muito mesmo. Eu tenho certeza que a reunião que vocês fazem na segunda-feira ajuda, ajuda, não deixa vocês, é um compromisso, não deixa vocês, sabe? E às vezes, ontem eu falei para o Celinho, mas assim, ó, faz, continua firme aí, que se vocês deixarem... Ah, mas ninguém está querendo... Bom, não faz isso, pelo amor de Deus. Faz a reunião. Que vocês... Não interessa se o outro vem, se não vem. Quantas vezes eu fazia reunião lá em casa, era eu e os meninos. Era só nós. Hã? E eu, então... É, não. Não, mas era mesmo. Eu botava os meninos lá, sentados, e eu ia pregar para os meninos, né? Treinar nos meninos lá. Aí nós arrumamos um lá que tocava violão, não foi, ó?
Aí um dia tocou asa branca.
Tocou, eu tocou asa branca. E nós não cantamos, mano? Como é que ele chamava?
É seu Manel. O senhor pediu para cantar uma música. Não, mas calma,
fazer
pra gente
fundo,
orar.
Fazer o fundo
da oração. Nós terminamos a reunião, estava terminando de falar tudo. Aí, né, fazer uma oração, eu falei, né, para ele tocar. Eu não lembro bem o nome dele. Aí ele tocava bem para danar. Ela era um violonista tremendo. Aí ele... Eu, na hora ali, esperando ela. Eu aproveitei o embalo assim. Amém? Só o cantado, que era diferente. Mas, Senhor, tem misericórdia. Amém? Perdoa, senhor, hein? Mas foi assim que depois apareceu. Mas então, hoje nós temos Toninho, hoje nós temos pessoas aqui, o menino do Martim, nós temos pessoas que tocam. Mas ele, naquele tempo foi ele. Amém? Então é preciso fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa acordar de madrugada, você precisa botar o relógio para despertar, você precisa ler as escrituras, você precisa fazer alguma coisa para não deixar a árvore secar. Não deixar a fonte secar. Secar. O último versículo agora que nós vamos fazer. Nós já lemos esse aí? Já, né, ou não? Já leu esse? Leu ou não leu? O que nós lemos? O que nós lemos? Não, João 10 o quê? 25. Foi 25? As obras que eu faço em meu nome, né, elas dão testemunho de mim, né? Crê, então você crê, porque ele estava ali, não precisava fazer e fez, né? Vão aqui em Judas, rapidinho. Judas. Versículo 12. Versículo 11 e 12.
Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão.
Olha, presta atenção para você ver o que está lendo. Ai deles.
Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá.
Coré. Aí é Corá? Não tem problema, não. Toca pra frente.
Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, vezes mortas, desarraigadas.
Tem uma tradução que fala assim, são árvores sem folhas, como é que está na sua? Assim? São árvores sem folhas nem fruto, duas vezes mortas, desarraigadas, né? Ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpedas, estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Amém? Então, Judas falando, olha, essas pessoas são árvores secas, árvores sem fruto, não segue o conselho, não segue o exemplo dessas pessoas que são duas, ele fala aí, quantas vezes mortas? Né? Pessoas que são fontes sem água. Não vai pelo exemplo das pessoas que não servem como exemplo, não, gente. Amém? Não olha como exemplo, esse tipo de árvore, não. Árvore seca, árvore sem fruto, árvore, sabe? Gente, está escrito aqui, está falando direitinho aqui, ó. Pastores que apacentam a si mesmo, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, são árvores sem folhas, nem fruto. Duas vezes mortas e desarraigadas, ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas e assim por diante. Amém? Pronto. Então, vamos esforçar. Falta pouco para o nosso helicóptero cair. Amém? Falta pouco. Amém, gente? Se Deus quiser. Não é, Rosmar? Rosmar, não ficou feliz, Rosmar? Não ficou feliz? Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Lebinha? Você não quer ser desse jeito, quer, Lebinha? Quer ser desse jeito aqui, quer? Não quer, Lebinha. Você não quer. Não segue o exemplo. Não tenha como exemplo, como imitar aqueles que não estão querendo servir a Deus. Não estão querendo fazer nada para Deus. Não é o nosso caso. Nós queremos fazer, nós queremos servir a Deus. Nós queremos, né, fazer com que a igreja tenha motivação, a igreja tenha alegria, a igreja faça as coisas com prazer para Deus. Amém, Alex? Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Ô, Milton, sebo na canela. Sebo na canela, amém? Não pode parar, não. Amém, Jesus. Amém, Ramiro? Continua firme lá, segunda-feira. Na terça-feira, reunião de casais. Jovem. Senhoras. Né? Pronto. Aí, qualquer brechinha aí, nós vamos fazer um encontro. Vamos fazer um encontro de jovem. Né? Vamos fazer um encontro da terceira idade. Né? Vamos fazer, né, um encontro de casais. Vamos fazer um encontro de casais. Aleluia. Pronto. Pronto. Não é não, senhor? Amém. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pelo seu, pela obra que o Senhor realiza em nossos dias. Né? O Senhor não para. O Senhor não para. O Senhor realiza obras até os dias de hoje. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Quantas coisas. Nós teríamos que dar graças ao Senhor em todo o tempo. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem abençoado a igreja. A gente percebe a mão do Senhor nas nossas vidas. Nós percebemos, né, o amor, o calor do Senhor em nossas vidas. Nós percebemos, Senhor, a tua bondade. Nós percebemos, Jesus, que o Senhor não para. O Senhor não para de fazer. O Senhor não para de edificar a sua casa, de construir a sua igreja. Senhor, nós somos servos do Senhor. Nós queremos ser úteis ao Senhor nessa obra, nessa construção. Nós queremos ser úteis, úteis na construção da igreja, na edificação do corpo de Cristo. Nós queremos participar ativamente da obra que o Senhor realiza em nosso dia. Amém, Ramiro? Amém, Jesus? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Vamos lá.
Agora mesmo deixa descer o brilho dessa luz que está em você. Não deixe o inimigo ofuscar. Não, a luz que você tem é pra brilhar. Deus está contigo, é pra vencer. Ele fortalece e lhe dá poder.
Amém, amém.
Que você tem.
Segunda morte, você não vai ser lançado no lago de fogo, amém? Ou você acredita que Deus é com você, que Ele está em você e sobre você? Você acredita em Deus? Amém, amém, amém. Então levanta, levanta, sai dessa preguiça, dessa pureza. Aleluia, amém. Abençoe, dá um abraço ao seu irmão, cumprimenta seu irmão por ele ter vida eterna e Deus ser com ele. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Né, filho? Graças a Deus, né? Amém?
Olha, rodinha ficou.
Final de semana não.